Estamos de volta, esse é o Papo Adal, o podcast do site canalmasculino.com.br, onde nós abordamos assuntos como moda, saúde, comportamento, consumo, beleza e tecnologia, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao universo do homem moderno. Conheça agora os participantes dessa edição.
Ricardo Terrazzo e Bárbara Duarte, editores do canal masculino e Luiz Moro, 41 anos, estagiário não remunerado.
E aí, seu Luiz Moro, do que nós vamos falar nesse primeiro bloco do podcast?
Primeiro bloco teremos tudo o que você precisa saber para montar uma casa nova e nunca ninguém lhe falou.
Ou seja, nós vamos dar dicas aí pro cara que saiu da casa dos pais e agora tá perdidaço, tentando comprar móvel, eletrodoméstico,
espremedor de laranja.
E ao mesmo tempo tá pensando assim, pô, eu podia comprar aquele box do Game of Thrones, né?
É, mas tô aqui comprando. É. Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu tô aqui só comprando um botijão de gás, né?
Pois é. Se você conseguir ligar o seu forno no box do Game of Thrones, você pode comprar ele tranquilamente.
E no segundo bloco, nós vamos falar sobre o embate entre o cinema tradicional e o cinema tecnológico. Qual é mais interessante? Se é que um é mais interessante que o outro? Nessa semana, a convite da Claro, nós vamos assistir Rush em um cinema tradicional. E na semana passada, a convite do São Bernardo Plaza Shopping, nós fomos assistir Círculo de Fogo, numa sala toda cheia de tecnologia, num cinema 4DX. E aí a gente vai comentar o que a gente achou e se vale a pena ou não cada um deles.
E no último bloco nós vamos falar de leis, mas não aquela que os advogados estão acostumados. Nós vamos falar das leis da vida real, na verdade. Né? Que são as leis de Murphy, as leis que se aplicam a qualquer um infeliz que já tentou fazer uma coisa certa e teve alguma coisa atrapalhando, né? E como de costume, no final do podcast, a gente vai ler as mensagens que nos foram enviadas pelos nossos ouvintes. E o Luiz hoje é quem dá a dica na saideira.
Se preparem.
Nós voltamos depois da nossa vinhetinha. Moda. Quem acompanha o Papo H deve se lembrar que no oitavo podcast a gente falou sobre o desafio de deixar a casa dos pais.
A bordomia. Como diziam as avós antigas.
Passar a viver sozinho, né? Montar sua própria casa ou ir morar com alguém. O primeiro passo já é difícil, né? Que você chegar a essa conclusão e tomar a iniciativa de morar com outra pessoa. Mas existe ainda o segundo passo, que também é tão complicado quanto e ainda demanda de muito dinheiro. Que é montar a sua casa, comprar toda a tranqueira que vai fazer parte do seu arsenal caseiro, né?
Detalhe que você vai ter que conviver com ela por um bom tempo, né?
Exatamente, porque você não vai ficar trocando todo mês.
Não.
Ou todo ano, sei lá.
Aí você compra uma máquina de lavar que não é muito boa, fala ferrou, vai ficar 10 anos com a bicha e por aí vai.
Muita coisa você acaba casando, né, com aquilo, porque fica pra vida inteira.
Não,
né?
E tem o papo do isso aqui é provisório.
Ah, sim.
Quando você vê, são 15 anos com provisório.
Um improviso.
Que vai de um varalzinho que você instala vagabundo até, meu...
A geladeira.
A geladeira, né? Ah, vou comprar essa geladeira aqui só pra quebrar um galho. São 15 anos com a mesma geladeira. Enquanto ela não explodir na sua cara...
Ah,
né?
Mas é. Aqui em casa a gente pode enumerar vários objetos que começaram assim. É só agora. Porque eu sou não tenho grana, tenho que mobiliar a casa inteira. Eu vou comprar esse mais baratinho. Daqui uns 2-3 anos eu troco.
Pois é.
Já estão com 10 já. E a gente reza pra eles não quebrarem.
Pois é.
Não, mas tem a verdade também que a outra, que às vezes você compra uma coisa simples e você nota que aquela coisa simples te atende. Você não tem aquela outra coisa que você pensava em comprar, não vai te servir pra nada. Você vai gastar um baita de um dinheiro com aquilo.
É verdade. Tem coisa que é uma sedução, assim, na loja.
É.
Você vê aquele eletrodoméstico lindo, né, brilhando, numa cor que não é normal você ver nas casas. Você fala, eu quero esse. Aí quando você vai olhar, ele custa 8 mil reais.
Aquela secadora vermelha da Samsung.
A
linda,
própria. Não, eu fiquei assim, o dia que eu fui ver isso daí, eu fiquei, meu, enlouquecida.
A geladeira com um dispenser de gelo na porta.
Ah, isso aí eu quero
gelada.
Até hoje, hein?
Mas
isso
é, aí então, mas é um negócio que você consegue viver sem.
É, vive, né? É lógico.
Acho que um grande exemplo é o nosso fogão, que a gente comprou um dos mais baratos.
Mais barato da loja.
E falou, tipo assim, isso aí não vai durar nada mesmo, vai durar acho que são uns 2 anos. Daqui a pouco a gente junta uma grana e compra um melhor, né?
Tá aí
só
até
que
hoje,
ele tá aí,
né?
Até hoje, ele se recusa a acabar.
E funciona perfeitamente.
Funciona perfeitamente. Então, é. A avó da Bárbara, por exemplo, gastou tubos de dinheiro com um fogão todo cheio de frescura. O fogão é uma porcaria, cara.
É, o fogão só deu problema, só desde o dia que ela comprou. E o nosso tá aí.
Vai que vai, né?
Vai que vai.
Mas vamos ao Luiz. Luiz, quando você foi montar a sua casa, quais foram os desafios pra você?
Primeiro foi achar a casa.
Esse é o primeiro de todos, é o mais difícil.
Isso daí merece até outro podcast, né? Falando sobre encontrar um imóvel ideal, né? Bem interessante.
Não, porque assim, como eu não tinha e ainda não tenho condições de morar num local meu, quando nós nos propusemos a encontrar um imóvel para eu e minha esposa morarmos juntos, a gente tentou unir o inútil ao desagradável, né? Ou seja, tinha que ser um imóvel que já tivesse boa parte dos armários, né? Por exemplo, a cozinha montada, os quartos já com armários. Porque se você vai sair de um imóvel e depois vai querer ir para outro, nem sempre aqueles móveis que você tem se adequam ao outro imóvel.
Principalmente se for uma cozinha planejada.
Exatamente, que era o caso do apartamento onde eu estou hoje. O que a gente fez? A gente saiu procurando um imóvel que já tivesse esses móveis. Até por questão de reduzir custo também.
Ah, é verdade, porque comprar uma cozinha é caríssimo.
Então, quer dizer, a gente acabou achando um apartamento nesse tipo. E a gente acabou gastando dinheiro praticamente com os móveis da sala. É, cama, essas coisas, né? O grosso da coisa a gente não teve que empatar a grana.
Tá, mas aí eu como moradora de casa, que geralmente a gente não tem essa boiada aí de cozinha pronta. Algumas até tem, mas...
Ah, tem, você encontra no mercado.
Nem sempre. Aumenta o valor do aluguel de um apartamento que já vem com todos esses armários, assim?
Claro, aumenta, né? Substancialmente.
Ah, então tá.
É. Ou seja, você tá pagando esses armários em suaves prestações. Porque você tá pagando mais caro pelo apartamento.
Mas é que acaba facilitando na hora de que você não tem nada ainda, né?
É, vamos dizer, eu pago um dinheiro a mais no aluguel por conta disso. É como se eu estivesse também sublocando os móveis da casa.
Exatamente.
Né? Ok, mas na hora de eu sair de lá, eu não vou precisar levar os móveis.
Certo.
Né? Eu tenho essa vantagem de repente, eu vou para um lugar menor ou maior e aqueles móveis não comportam, ou então são planejados, como você falou do caso da cozinha, eu não tenho como levar. Né?
É, aqui no Brasil é mais raro. Nos Estados Unidos, eles alugam casa com tudo que o dono tinha antes dentro.
É,
o
TV,
cara
tudo,
não, e é engraçado que muita gente deixa até porta-retrato, objetos pessoais. É estranho.
Aí é uma coisa
isso.
Meio mórbida, né?
É estranho. Mas eu já vi, assim, eu já vi esses programas, né, que mostram reforma de casa e tal. E você vê como é que o cara tá deixando a casa que ele... Que ele, né, os caras vão reformar para poder alugar por um preço melhor. Então tem um cara que vai lá e dá as dicas e tal. É, o cara tá deixando a casa com vários objetos pessoais.
E foi engraçado que na época que nós fomos locar o apartamento, eu achei um móvel assim. Tinha tudo, tinha televisão, tinha tudo. Eu falei, puta, que lindo, é aqui que eu vou, né? E entrei em contato com o corretor, tudo. E na hora de fechar o contrato, o proprietário deu pra trás.
Olha.
Acho que ele falou, puta, esses caras vão me zoar o imóvel, né? E o cara acabou dando pra trás, né? Mas é raro, mas aqui você acho que encontra.
É, a gente também estava procurando a primeira casa que a gente morou. A gente achou que também era um apartamento muito pequeno, mas ele era todo mobiliado, inteirinho.
Bacana, né?
Tinha tudo, sofá na sala, só não tinha essas coisas, a televisão, não tinha utensílio de cozinha, mas ele já tinha micro-ondas, ele tinha fogão.
No litoral você acha muito imóvel assim, né?
Esse que a Bárbara tá falando parecia uma suíte de motel, era cheio de
gente,
espelho.
Gente, era tão brega.
Era muito brega.
Era tão pequeno que a gente começou a olhar, a gente falou, a gente não cabe aqui dentro. Vamos desistir.
É complicado. Né?
Mas então, até a ideia foi interessante na época, porque a gente não tinha... a gente não fez enxoval, a gente não fez festa de casamento, a gente não ganhou nada das pessoas. Sim.
Muito bom que você lembrou disso.
E aí, a gente falou, poxa, de repente vale até a pena pagar um pouco mais. E era um apartamento perto do metrô.
É.
Então, na época, seriam as duas vantagens, porque era do lado do metrô. Assim, você saía, você praticamente estava dentro do metrô. E num bairro legal, ali no Carrão, no Tatuapé, né? Uhum. Então, a gente falou, poxa, de repente o que a gente vai economizar? De ter que comprar micro-ondas, tudo, né? Você fala, já tá tudo aí. Mas ele era tão pequeno que acabou não dando certo. Porque a gente falou, poxa, a gente simplesmente não cabe aqui dentro com as nossas coisas, né? Então, vamos desistir. Mas isso é uma ideia interessante, porque você pode depois, aos poucos, ir comprando as coisas do seu agrado. Porque essa é a parte difícil, de você sair da casa dos seus pais. E assim, você
tá acostumado com um jeito, né?
Exatamente, você tá acostumado com conforto. E aí, quando você chega naquela casa vazia, você descobre que você vai ter que comprar abridor de garrafa. Que é uma coisa que na sua cabeça, aquilo, você nasceu com aquilo existindo.
Hoje em dia, né? Sempre existe um abridor na sua casa, né? É verdade.
Hoje em dia não dá nem pra secar as meias mais atrás da geladeira, né?
Não dá mais.
Dá nem pra usar a geladeira com dupla dupla função,
né? A gente era criança, não dá mais.
Então você tem que comprar uma secadora, não tem jeito.
Tem.
Mas isso que a Bárbara falou é legal, que é lembrar também dessa parte, né? Muita gente casa, faz a cerimônia. Tudo bem que o cara gasta tubos de dinheiro também fazendo a cerimônia de casamento, mas ganha um monte de coisa, né? Então, ele pula um pouco dessas etapas de comprar utensílios domésticos, essas coisas assim. E outras pessoas, como é o nosso caso, eu não sei, o caso do Luiz também, né? A mesma coisa. É. A gente casou e não teve nenhuma pompa, nenhuma circunstância, né? A gente simplesmente juntou.
Não, a gente casou ao contrário do que a natureza gostaria, porque a gente não tinha condição nenhuma de casar. Nenhuma.
A gente foi um negócio assim que
a gente falou, meu, vamos, tem que ir, vamos.
Minha esposa também, foi assim, meio que empurrado também.
Então,
mas é aquilo, se você fica esperando também a coisa melhorar, você não vai, não faz nada nunca,
não.
Né? Então,
exato. Só dá pra fazer quando a tua família é um pouco mais abastada. E aí ela pode te ajudar a comprar várias coisas e tal. Agora,
nisso a gente deu sorte que a gente foi muito bem ajudado, né?
É, a gente já não deu essa sorte.
Em geral, nós ganhamos, assim, praticamente tudo.
Nossa,
a gente já não teve essa sorte.
Não teve muita essa sorte.
A gente ganhou colher velha, panela usada,
prato lascado,
essas coisas assim. O resto a gente teve que bancar sozinho.
Como a minha esposa já morou algum tempo sozinha também antes da gente se casar,
ela já
parte
tinha
parte de enxoval, parte de
essa
cozinha,
parte.
Mas ela já tinha grande parte das coisas, né?
Não, eu me lembro que há 10 anos atrás a gente fez uma compra dessas bobeiras assim, abridor de garrafa. É, espremedor de fruta, e não é nem os chique, não, o basiquinho, assim, aquelas coisas bem de coisinha de plástico que você compra na lojinha de R$1,99. Eu lembro até hoje, nós gastamos R$200.
E
isso há 10 anos atrás. Não sei, não sei hoje quanto seria.
Não, hoje seria fácil, assim, uns quase R$800, assim, uns R$700.
É, você imagina de coisa idiota.
É.
Sabe, assim, eu preciso de um funil.
É.
Sabe, essas coisas que
é
você...
coisa que, por exemplo, eu não tenho até hoje
lixeirinha,
em casa.
Então, lixeirinha de plástico.
Você precisa e não tem a porra do funil.
A gente comprou essas coisas.
Espremedor de limão. Eu fui comprar depois de 2 anos de casado, que eu lembrei. Eu não tenho espremedor de limão. Eu espremia na mão.
Mas essas coisas, aos poucos, você vai também pegando, né?
É.
Porque você é meio tonto também, né? Você não pensa nessas coisas. Você pensa, eu quero um multiprocessador de alimentos. Aí um multiprocessador de alimentos...
Não espreme limão.
Que você pagou super caro, você não usa pra nada. Mas espremedor de limão, você usa todo sábado pra fazer caipirinha.
E olha que fica bom,
hein? E fica bom.
Eita!
Porque não dá pra fazer caipirinha com multiprocessador de alimentos,
Nossa, né?
Vai ficar uma porcaria.
O multiprocessador não vem com socador de limão.
Não, né? Só então... se você fizer uma caipirinha de beterraba, aí você consegue.
Nossa senhora, deixa pra lá então, né?
Mas o que vocês elencariam como, por exemplo, o cara vai mudar hoje. Ele fala, eu não tenho muito dinheiro, eu tenho que comprar só o que é fundamental pra minha sobrevivência numa casa. Então o que vocês elencariam como os objetos... Os móveis que ele tem que ter em casa...
O número um é dormitório.
Eu acho que não.
Não?
Não. Número um é geladeira.
É, sem geladeira é muito difícil.
Ó, na família dinossauro, inclusive, tinha o dia da geladeira, porque eles consideravam o momento mais importante da evolução deles quando foi inventada a geladeira, porque eles deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários, porque eles não tinham mais que correr atrás da comida. A comida ficava guardada congelada.
É verdade. Mas hoje você tem a facilidade de comer fora, né?
Mas aí você gasta muito.
Não, tudo bem, mas a gente tá falando prioridades, né? Então, eu acho que o dormitório é, primeiro, para você ter onde encostar o seu corpinho lindo. Segundo, o local para você guardar suas roupinhas. O resto, cara, você... Aí sim, o segundo item é a geladeira.
Tá.
Acho que antes disso...
Posso fazer minha lista? Então, bom, eu como sou mulher...
Já tem uma outra visão.
Eu tenho uma outra visão, assim, de quem tem que lavar e limpar as coisas... Antes de falar da máquina de lavar. Que pra mim ela é, assim...
Fundamental.
Fundamental. Né? Porque se você for lavar fora, sai muito caro. E se você tiver que pedir pra alguém, você vai ter que pedir um favor pra alguém. E é um favor que vai durar sabe Deus quanto tempo, né? E é muito chato você ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, a máquina de lavar roupa é fundamental. Mas, independente da máquina de lavar roupa, vamos dizer que você tenha quem possa lavar pra você, que foi o nosso caso. No nosso primeiro ano, a gente não tinha máquina, então a minha avó lavava a minha e a mãe dele lavava a dele.
Putz, essa história tá me deprimindo num nível.
É, exatamente. Não, mas...
Tô quase parando a gravação e chorando.
Então, assim, fogão.
Tá
triste, viu?
Fogão, porque assim, eu não sou o tipo de pessoa que sabe cozinhar no micro-ondas.
Eu também acho.
Não consigo.
Fogão e geladeira, pra mim, é fundamental.
Fogão
o resto
e geladeira.
Vivo sem.
O resto a gente viveu sem. O nosso primeiro ano a gente não teve nem a máquina de lavar e nem o micro-ondas. Eles vieram depois do primeiro ano.
Então, então vamos reformular a coisa, porque acho que a gente tá falando ou de eletrodoméstico...
Não, de tudo na
de
casa.
Tudo?
De tudo. Assim, o que, que você fala assim, bom, eu vou mudar hoje.
Tá, então você
que
tem uma geladeira e uma máquina de lavar, e você vai dormir aonde?
Num colchão.
No papelão?
Num colchão, no chão.
No chão?
Você precisa de um colchão.
Sinceramente.
Você precisa de um colchão, se arrebenta. Mas você precisa de um colchão, dá pra viver durante um tempo. Não, a vida inteira.
Dá pra viver.
Isso daí, é tipo pro cara fazer uma mudança em doses homeopáticas. Então, ele tem que mudar de qualquer jeito. Aí o que ele precisa? Ele pode ter um colchão no chão durante um tempo dormir dessa maneira. Só ele comprar um colchão decente que ele não vai ter tanto problema. Armário não tem como. Apesar que tem um amigo nosso que tá tentando se sobreviver com araras e cabideiros, né?
É.
Mas eu acho
desde
difícil.
Que você tem uma lona pra cobrir a roupa pra mim.
Então, esse é o problema, cara. E
sapato, né? Isso tudo vai ficar pegando.
Então, eu acho que deixar suas roupas ao léu assim é meio difícil.
Mas dá pra levar, vai. No começo dá pra levar.
Agora, ficar sem um fogão e sem uma geladeira, cara. Geladeira é fundamental. Água gelada. Pensa bem em você viver sem água gelada.
É, hoje foi cruel. O dia tava quente e hoje o bebedor quebrou lá no serviço.
Então, imagina você comprar aquela pizza deliciosa na sexta-feira à noite. Aí você deixa ela de um dia pro outro, e no outro dia você vai comer, ela tá azedona, porque tava muito quente.
E fedida, além de tudo. Então, além de azeda, tá fedida.
Então, cara, geladeira...
Eu acho que antes de comprar geladeira, o cara tem que ter a condição de comer fora.
Mas, meu, você não pode... Por exemplo, você vai comer todo dia fora.
Sai muito caro.
Um dia você quer fazer alguma coisa você mesmo, ou você quer, sei lá, receber alguém na sua casa, mesmo você sendo tosco e tendo pouca coisa em casa.
Ah, só com o colchão você não vai receber
não,
ninguém.
Não, mas beleza. Então, aí vem o próximo passo, que eu acho que é a sala, né? A sala é fundamental. Você
tem um lugar pra sentar.
É, o cara não vai viver sem televisão.
Ou não, porque se ele tiver a geladeira, ele vai necessitar dos armários da cozinha, porque ele vai comer aonde? Ele tem que ter prato.
Sim, uma coisa vai puxando a outra.
Então. Não, gente, a grande verdade é que casar ou ir morar sozinho, ou enfim, é uma doideira, principalmente com os preços das coisas aqui no Brasil.
O negócio é puxar carnezão da Casas Bahia, da Marabras, e vai mobiliando a casa do jeito que dá.
É isso, entendeu? Aí.
48 parcelas aí.
Basicamente, não dá pra abrir mão de nada, assim, de muita coisa. De quarto e de cozinha.
É.
Porque é comer e dormir.
É. O resto você se vira, né?
O resto você se vira. Tá levando, né?
Mas quarto e cozinha são os dois cômodos principais do Paduan da mudança.
É. E até se a pessoa... Até televisão, né? Se você tem internet, você tem um notebook, alguma coisa assim, você até consegue matar o problema da TV.
Você se vira.
Que é outra coisa que você não pode não ter, né? Uma conexão de internet.
Ah, não. Isso aí hoje em dia já é implícito. É que nem ter telefone.
É.
Isso aí você já mudou, já vem
não,
lá,
pra mim é mais importante.
Junto, já tá lá, tudo bonitinho.
Pra mim é mais importante que o telefone.
Sim, não, eu digo telefone antigamente, né? Antigamente as pessoas tinham, todo mundo tinha um telefone,
sim,
né?
Sim.
Então hoje em dia é a internet, o telefone ele é celular. Nem...
Muitas vezes o instalador da net chega primeiro que o colchão, né?
Às vezes chega mesmo,
com certeza.
E qual seria o último item da lista?
Putz,
a última coisa importante a se comprar.
Nossa, aí pode ser qualquer coisa. Pode ser um piano.
Não, mas é uma coisa que o cara tem que ter em casa, mas não precisa comprar correndo. Churrasqueira, por exemplo.
É.
Churrasqueira. Mas depende da casa. Tem casa que não comporta uma churrasqueira.
É, verdade. A nossa primeira casa não comportava uma churrasqueira.
Eu moro em apartamento.
A nossa primeira casa não comportava uma churrasqueira porque a gente tinha vergonha na cara. Porque qualquer pessoa teria uma churrasqueira naquela casa.
É, bom, é verdade.
É que a gente não queria ficar atormentando os vizinhos com a fumaceira e encheção de saco. Mas a gente conseguiria ter uma churrasqueira ali. Mas eu acho que é itens desse tipo, assim, que são coisas meio de lazer, assim, meio...
Dependendo do lugar onde a pessoa mora, uma secadora de roupa pode ser já bem supérflua.
Ela
faz falta. Porque em dia de frio e de chuva, você tá ferrado de qualquer jeito. Mas assim, é uma coisa que dá pra...
Então a gente pode dizer assim, pra finalizar, que na verdade a pessoa tem que analisar a situação dele, analisar a casa onde ele vai morar, as necessidades dele.
Analisar a mãe que vai ficar lá na outra casa e que vai dar uma mega mão.
É. Então, não, e outras coisas também, por exemplo, tem gente que trabalha, é um casal. Os dois trabalham, chegam em casa à meia-noite. A casa é um dormitório para eles.
É.
Né? Então, o que vai ser necessário para eles? O quarto tem que ser super bem equipado. Comida, provavelmente eles vão trazer de fora, mesmo que nem o Luiz falou. Então, não vai ter tanta necessidade de ser muito equipada a cozinha.
Analisar o tamanho da casa para onde vocês pretendem se mudar.
Exatamente,
também, né?
Também.
E de repente você está comprando ou alugando alguma coisa que seja até mais do que você precisa, ou então menos, né?
Uhum.
Então acho que tem que ser bem avaliado.
Mas
né?
Isso é um papo para o nosso próximo podcast sobre mudança de casa.
Não perca.
E o assunto agora é cinema. Na semana passada, a convite do São Bernardo Plaza Shopping, a gente foi conhecer a novíssima sala 4DX da rede Cinépolis. Aquelas salas todas tecnológicas, cheias de maluquices, enquanto você cadeira assiste o seu filme.
Cadeira que te espanca, né?
Pois é. E nessa semana agora, que a gente está encerrando, que a gente está gravando aqui o podcast, a gente foi assistir a pré-estreia de Rush, aquele filme que conta a história da rivalidade entre os pilotos Niki Lauda e James Hunt na Fórmula 1.
Lembrando que a gente foi assistir na outra semana o Círculo de Fogo, né?
Isso, a gente foi ver na sala 4DX Círculo de Fogo.
Que é bem adequado para esse tipo de sala.
Exatamente.
De passagem.
E essa semana a gente foi assistir Rush num cinema convencional, num Cinemark convencional.
E o Luiz, aqui nosso estagiário não remunerado de 41 anos, também teve uma experiência com IMAX, né? Já foi assistir, a gente ainda não tinha assistido IMAX, então a gente não pode falar a respeito, né? Mas o Luiz pode falar com propriedade do IMAX. Por que que a gente vai falar sobre esses três sistemas?
Então, a gente vai fazer uma comparação.
É o comparagrama Papo H de salas de cinema.
Exatamente. Nós vamos falar sobre três estilos diferentes de salas, né? Três tecnologias completamente diferentes. Se esse é ou não o futuro do cinema como entretenimento. Num mundo hoje onde tem muita concorrência, né? Tem a concorrência da internet, a própria televisão, né? As séries hoje estão com uma qualidade tão boa e tão envolvente que muita gente hoje já trocou o cinema por TV, né? Porque o entretenimento está quase no mesmo nível.
É verdade.
Até
mais
efeitos,
barato, né?
Até efeitos especiais, né? Tem séries hoje com efeitos com nível de cinema. Mas vamos à nossa experiência. Vamos falar primeiro, então. Eu queria que primeiro o Luiz falasse do IMAX.
Olha, o IMAX é legal pra caramba, cara. Eu fui... quando lançaram Batman The Dark Knight Rises, né? Fomos eu, Sérgio e Carol assistir o filme. E, pô, a gente ficou encantado, cara. A gente ficou encantado.
E o que tem de legal, assim?
É o tamanho da tela.
Mega... Então, mas assim, você sente alguma coisa diferente enquanto você tá vendo
o
filme?
Não. Primeiro que tem a tecnologia Dolby, né? De som, que é sensacional. E o tamanho da tela é do balacobaco, é 20.
Mas aí o que é? Você tem a impressão, assim, que você tá dentro do filme? Como que é?
Parece. As cadeiras do cinema são em formato arena. E a tela é coisa de louco, né? É 20x48, entendeu? Você se sente imerso no filme. Parece que a imagem te envolve, assim.
Uhum.
É muito bacana. A impressão que dá, assim, é que você nunca mais vai querer ver um filme numa tela normal.
Assistir o mesmo filme depois em casa, né? No DVD, não deve ter a mínima graça,
né? Eu assisti o filme depois.
Você assistiu?
É que, assim, a história acaba te envolvendo e você acaba não, uhum, não ligando muito, né? Mas é... Se puder ir, vá, porque é,
né?
Muito legal.
É bem legal,
é,
né?
É bem legal.
A título de comparação, né? A Bárbara, ela passou a vida inteira dela assistindo cinema no Center Norte, né?
Então era aquele, mais ou menos isso.
Era aquele cinema com tela de pô, a tela era pequena, era cinema para 200 e tantas pessoas, né? Desde pequeno, eu costumava ir nos cinemas, por exemplo, de São Caetano. Tinha o Vitória 1. Que eram 1.200 pessoas, uma tela gigantesca, né? É um mega cinema, né? Então, a experiência de assistir filme num cinema com uma tela tão grande, com tanta gente, porque, assim, quando as pessoas se admiram com alguma coisa que aconteceu no filme e tem 300 pessoas com você, é uma coisa.
É uma reação coletiva, né?
Quando tem 1.200 pessoas dizendo, de alguma coisa, é diferente, né? Ou o aplauso, né?
Não, isso tudo tanto é verdade que eu nunca mais esqueci quando a gente assistiu Missão Impossível 1 num cinema lotado de gente, ali onde é hoje a Livraria Cultura.
Que era o Astor.
Conjunto Nacional, que era o Astor, que era um cinema tão grande que hoje é uma cultura gigante. E eu me lembro, assim, que a gente entrou, o filme já tinha acabado de começar, a gente mal conseguiu o lugar de tão cheio que tava. Então, você imagina, 1.000 e não sei quantas pessoas que cabia ali. E é uma coisa que até hoje eu não esqueci, assim.
Olha,
porque
foi,
era incrível.
O Astor foi uma experiência interessante. Eu assisti Rock 5 lá, na parte de cima do cinema.
Olha isso!
Né, na galeria que eles chamavam, né? As poltronas de couro super confortáveis.
Nossa,
né?
Que
sensacional,
chique!
Sensacional aquele cinema.
Infelizmente,
aquele cinema
hoje
era demais, né?
Uma pena.
É, uma pena.
É realmente para as pessoas que não pegaram essa época dos grandes cinemas, né? Com as grandes telas hoje, ter um IMAX é uma coisa completamente nova. E uma experiência também totalmente diferente, né?
É,
que é o que recria o que era o cinema no passado, mas ao mesmo tempo tem uma tecnologia que aquele cinema do passado não tinha, né?
É, na verdade era muito mais.
Você junta as duas coisas, né?
É, mas ele é muito mais. A tela é bem maior. Não existia tela desse tamanho antigamente.
Não,
a tela é muito grande.
Isso equivale a quase aqui um prédio de 3 andares.
Não, é 22 metros por 16 de altura,
loucura,
um negócio assim.
É loucura.
É, tem maiores, né? Na verdade, isso daí é meio que um tamanho padrão, mas tem maiores. Tem de, sei lá, 140, um negócio assim. É, são telas de tamanhos titânicos, né? O cara. Se a tela cair em cima do público, mata
morre,
todo mundo.
Não,
né?
Morre o público inteiro, tá louco.
Mas realmente, a sensação é de imersão, né? Você, ela tá tomando todo o seu campo visual, você não consegue perceber outras coisas, então você tem essa sensação de imersão. E mesmo o 3D, né, quando é aplicado, ele é um 3D muito mais efetivo, porque você não vê as bordas ali de onde tá acontecendo o 3D. Então parece que ele tá na sua cara mesmo, né?
É, o 3D eu não tive a experiência de assistir no IMAX, mas é...
Deve ser muito louco, né?
É, o mais perfeito é o feito com o 3D de filme de animação, porque ele já é feito de uma maneira própria pro IMAX, né? E é difícil conseguir a sensação de profundidade correta com a câmera filmando live action, né?
É verdade.
E a câmera que filma o IMAX é uma câmera pesada pra burro também, é pouco usada, então é difícil ter também... Não são todos os filmes que são IMAX. E eu e a Bárbara, a gente tem a experiência que a gente tava contando do 4D, né? O cinema 4D, que inventaram agora essa, né?
É.
Que é um cinema onde tem interação do próprio ambiente do cinema com você. Então, você leva jato de água na cara, né? Não é água, né? Mas é...
Uma névoa, né?
É uma névoa.
Né?
Você sente cheiro, você tem a sua cadeira chacoalhada, você tem...
Você toma soco nas costas.
Soco nas costas. Esse
sopra
é
o seu cabelo atrás da sua cabeça, é um negócio meio maluco.
Mas o que eu mais gostei, a gente foi assistir o Círculo de Fogo, né? O que eu mais gostei é que tem uma hora que a câmera, ela pega o robô, na verdade uma estrutura, né, que tem em volta de um robôzão daquele, e ela vem por baixo, ela levanta assim e começa a pegar ele por baixo e subir pela lateral, né? E a poltrona, ela vira.
Ela acompanha o...
E acompanha o movimento da câmera, assim, cara.
É.
Nossa, é muito... Essa hora, assim, eu achei bem realista. A hora que ela vira pra trás, assim, e você vê a câmera virando junto, e eu fico imaginando qual deve ser o trabalho do engenheiro que faz esses movimentos e programa isso.
Sincronização, né?
É, porque é tudo super sincronizado, né?
É feito por um software, né?
É um software, mas...
O pessoal assiste o filme primeiro,
tem
depois tem que fazer,
né,
toda a programação, sincronizar tudo. Realmente, assim, é um ingresso caro. Eu não sei a diferença, porque depende do shopping, né, que você vai. Uns shoppings são mais caros que outros, mas não sei como é que é a diferença em relação ao IMAX, mas é um ingresso bem caro.
É.
No JK tá custando quase R$70
Nossa,
o ingresso.
Mas não é uma sala recomendada para filmes de cunho escatológico, né?
Eu acho que não.
Não, e também não pode ser grávida, criança de menos de 4 anos, pessoa
cardíaca. Cardíacos também não pode.
Não pode, não pode mesmo, assim, eles não deixam entrar.
É. Mas uma coisa que eu acho, assim, que deve ser um pouco frustrante nesse tipo de cinema é se você pegar um filme... Que existem filmes de menos ação que passam nesses filmes 4D. E que aí eu acho que você não deve ter toda a experiência que a gente teve. Porque, assim, no Círculo de Fogo, quando o filme tava pra 15 minutos pra acabar, eu já tava cansada.
É.
Então, assim, é tanto movimento e...
É muita sensação junto e você acaba perdendo o foco do filme pra... Com a distração da sensação, talvez, né?
Também, mas assim, eu acho que se você for assistir um filme que é mais calmo, você não vai aproveitar tudo que uma sala dessa pode oferecer.
Ah, então, mas aí que eu vejo o diferencial dessas salas. Eu acho que um filme, um romance, por exemplo, ele pode ser muito bem visto numa sala normal.
Sim.
Né?
Uhum.
Um filme de ação pode ser visto no IMAX, né? Ou já numa 4D, dependendo do filme.
É, porque,
né,
daí é mais condiz, né, com o filme.
É, condiz com a sala, né?
E tem aí a nossa terceira experiência também, que a gente foi ver o Rush. É um filme baseado em fatos verídicos, né? A história dos dois pilotos, que a Bárbara já citou, que são dois grandes heróis do automobilismo. E a gente foi numa sala normal, sem nenhum tipo de efeito nem nada, e a gente adorou o filme da mesma maneira que a gente gostou do outro.
É.
Então você vê que ainda o cinema bem feito, ainda tá acima dos efeitos e tudo mais. É, você se envolver com a história, você comprar aquilo como realidade e você se emocionar com o filme, eu acho que ainda tá acima dessa coisa toda de...
Assim, quando o filme é bem feito, não importa a sala, né?
É, eu acho que não, cara. Então
pois
eu cheguei... É. A minha conclusão foi que... Se você quer uma coisa meio diversão mesmo, quase como um parque de diversões, eu acho que aí tudo bem você ir no 4D.
É, ao menos para ter pelo menos uma experiência de como é, né?
É.
Se já recebeu o adiantamento do 13º, vai lá.
É, porque é caro, é caro, né? Se você juntar duas pessoas, mais a pipoca, mais não sei o que, vai uma grana.
Vai
uma grana.
É, vai.
Mas assim, eu acho que ainda o bom filme, o filme bem feito, o filme bem pensado, os efeitos críveis, a história bem contada...
Bons atores.
Bons atores, eu acho que nada ainda supera. É, então eu acho que ainda fica aquele negócio de você ir mais por... Que nem você falou. É uma
curiosidade.
É um evento na sua vida, de você ir lá e tal, e se divertir com aquele aparato todo. Mas eu acho que o cinema ainda se sustenta pelo que ele é, simplesmente. Tanto que o IMAX, se você parar pra pensar, ele é uma tela grande. Né?
É nada mais do que uma tela grande.
Uma tela muito grande, porque a imersão é maior no filme. Então, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão te jogando cada vez mais pra dentro do filme.
Isso.
E eu acho que é isso que vale, né? Você se conectar com aquela mídia, né?
É, e aí a gente fica pensando, né? Ah, bom, com todo esse aparato hoje de baixar filme pela internet, comprar filme pirata, Netflix e tudo isso, se você deixa de ir no cinema. Mas é legal quando você vai, mesmo que não seja essa parte toda de diversão, de IMAX, de 4D, 3D, você assistir um filme que seja bom, seja um bom filme, né? Tenha uma boa história. E você assista no cinema normal, só que quando você vê todo mundo em volta de você aplaudir o filme no final...
Como aconteceu com Rush,
então você fala, poxa, cinema é cinema. É. Não importa se tem o 4D, se tem o 3D, se
tá
tem o óculos. É, o que importa é você gostar da história, né? Você sentar ali, ficar ali 2 horas e nem perceber o tempo passar, né?
É verdade.
É, o que importa é que a magia ainda está viva.
Jovem Padawan, com certeza já ouviu falar na Lady Murphy. Mas quem era Murphy? O criador da Lady Murphy nada mais era do que um capitão da Força Aérea Americana, de nome Edward Murphy. E também diz a lenda que ele foi um dos primeiros a ter caído na sua própria lei.
Na verdade, ele criou a lei porque ele foi mesmo, vítima, né? Dela, né?
Engraçado, porque eu sempre achei que Lady Murphy era uma coisa que vinha só de um conto popular e que acabou tomando proporção, sei lá, global.
É.
E no final das contas, não. Tem um criador da Lady Murphy.
Tem um criador, então.
Tem, não era qualquer um, né?
O cara era capitão da Força Aérea, né? E ele era um dos engenheiros envolvidos no teste sobre os efeitos da desaceleração rápida em pilotos da aeronave.
Olá.
Olha que interessante, né? E aí construiu-se um equipamento que registrava os batimentos cardíacos e a respiração dos pilotos. E o aparelho foi instalado por um técnico e deu pane. E quem foi chamado para resolver a pane? Murphy, né?
Só que é o seguinte, né? Tem que dizer aí que ele tinha desenvolvido o aparelho e tinha dado pro técnico instalar.
É.
E quando ele chegou lá, ele viu que estava tudo completamente errado.
Pois
o cara
então.
Fez tudo. É aquele negócio, se tem um jeito de fazer errado, ele faz, né? E foi aí que nasceu a lei, que é...
Se algo pode dar errado, dará.
Exatamente.
Entre outras milhares de comentadas e afins. Né?
Não, e é engraçado como as pessoas se identificam com a Lady Murphy, né? Porque todo mundo acaba no momento...
Citando uma em algum momento, né?
Sim, no momento ou outro. Eu acho sensacional aquela que diz que o martelo ao cair de sua mão sempre cai na parte mais inacessível da oficina. E aí tem... Não, e aí tem um adendo a isso. Ao cair de sua mão, no caminho para o chão, o martelo tende a acertar o seu pé primeiro e depois cair na parte inacessível.
É verdade. Aquela que disse que a torrada que sempre cai no chão com a face voltada da manteiga, né?
É, sempre a manteiga cai pro lado de baixo. É, uma das minhas preferidas, na verdade, se chama Lei do Otimismo Desvairado, que é complementada pela Lei do Pessimismo Controlado, que é complementada pelo Corolário Triunfalista de Tijac.
Nossa Senhora!
Que consiste no seguinte, a primeira lei, o que ela fala? Que dentro de 20 anos, toda a população do mundo vai estar comendo merda.
Isso os otimistas, né?
Esse é o otimismo desvairado. Aí tem o pessimismo controlado, que diz, a merda não vai dar pra todos. E aí tem o corolário triunfalista de Xijiak, que diz que só o Brasil será autossuficiente no setor.
Essa eu não lembrava, é verdade. Ai, eu cara, gosto dessa daqui, ó, que toda vez que se menciona alguma coisa, se é bom, acaba. E se é ruim, acontece.
Ah, não, sem dúvida.
Essa aqui é batata,
não, essa,
né?
Comigo acontece sempre. Sempre, sempre, sempre. Qualquer coisa que eu gostar de comer...
Acaba.
Acaba. Se eu falar assim, olha, eu gosto muito desse sorvete. Passa alguns já meses, era. Tiram do mercado. Gostei demais dessa bolacha. Tiram do mercado. Gostei muito desse restaurante. Fecha. Muito. É, então, assim, agora quando eu vou em algum lugar que eu gosto bastante, eu não comento mais. Eu não falo mais nada. Eu fico quieta.
Pra não fechar.
Pra não
acabar.
Fechar.
E fila de banco?
A do lado sempre anda mais rápido. Isso é uma lei de Murphy.
E trânsito?
A do lado mesma também sempre
anda. A pista do lado sempre anda mais rápido.
E uma vez eu vi um cara que era engenheiro de trânsito, ele explicando por que a do lado sempre anda mais rápido. Porque quando a do lado anda mais rápido, você pega e muda de fila. Conforme as pessoas, os carros vão saindo daquela fila, ela fica menor e aí a que você tava começa a andar mais rápido. Então, é normal isso, mas é uma lei que se aplica todo dia.
Pois é.
Outra coisa...
Murphy era um visionário, né?
Não, totalmente, né?
Não, e Murphy morava em São Paulo, né? Porque essa lei aqui do tudo leva mais tempo do que todo o tempo que você tem disponível, essa daqui é o trânsito de São Paulo. Você calcula o tempo que você vai demorar para chegar da sua casa até um ponto. Vai demorar mais.
Não acontece.
Sempre.
Não, e eu gosto daquelas que tem pequenas variações. Por exemplo, o suco de grapefruit invariavelmente acerta o olho humano. Aí o outro cara fez a variação. Ele falou, o suco de qualquer fruta acerta o olho humano na razão proporcional à acidez da fruta. Ou seja, quanto mais ácida, mais ela vai acertar seu verdade. Olho. Eu, uma certa época, andei fazendo umas leis de Murphy próprias, né? Eu tinha, por exemplo, a lei do fast food canalha. Que dizia... que dizia que a salsicha cai do pão na razão proporcional à sua fome. Então, quanto mais fome, mais ela cai do pão. E na razão proporcional ao valor de sua roupa, ela vai acertar a roupa, vai manchar, e vai cair no chão. Aí, né? Então essa era a lei do fast food canalha. Porque várias vezes isso aconteceu comigo.
Ah, essa daqui é básica. Seja qual for o defeito do seu computador, ele vai desaparecer na frente de um técnico.
Sim.
Retornando assim que ele se retirar.
Outra que eu gosto muito é crie um sistema que até um idiota conseguirá operar, que só um idiota irá operá-lo. Muito boa, né, cara? E pior é que é assim na vida real mesmo.
Pior que é.
Isso é uma coisa que eu acho fantástica das leis de Murphy, né? Que elas são criadas com o intuito de fazer rir. A Bárbara rindo sozinha das coisas que ela tá lendo aqui do lado. E, ao mesmo tempo, você vê o respaldo na realidade
já
completo.
Não. Gente, olha isso aqui, ó. Todo corpo mergulhado numa banheira faz tocar o telefone.
Ah, é muito bom. Ah, tem uns simplinhos assim, mas são... Tem tudo a ver, por exemplo, até a água tem gosto ruim quando tomada por prescrição médica.
Ah, não, com certeza. E pilhas não incluídas.
Sim. Putz, isso é uma lei de Murphy, né? A pilha nunca tá incluída. Você chega todo feliz em casa e cadê a pilha?
Aquela que diz que é mais fácil enfiar do que retirar, né?
Também,
é,
né?
Também. Se você está se sentindo bem, não se preocupe, isso passa.
Isso passa, sempre passa. O estado de espírito, o bom estado de espírito e de saúde é sempre passageiro.
Não, e esse aqui, né? Confiança é aquele sentimento que você tem antes de compreender a situação. Nossa, é completamente verdade.
E ainda diziam que Murphy era otimista, né?
Não, totalmente otimista.
Nossa, gente.
Que era a lei básica, né? Murphy é um otimista.
É um otimista.
Não, na verdade, Murphy era um realista, né? Porque tudo isso que tá narrado, que se narra
é que, na verdade,
aqui,
então,
a realidade,
mas
gente.
Isso é importante a gente falar também. Essas leis não são todas de Murphy, tá? Ele
não,
só fez a primeira.
Então o restante o pessoal foi criando.
E aí a galera
cima,
foi criando,
né?
No dia a dia. Se você parar pra pensar...
É só você observar o dia a dia. Você cria várias num dia só.
Eu gostaria muito, seria muito legal se os nossos ouvintes começassem a reparar no seu dia a dia e no próximo podcast mandassem pra gente algumas leis que eles formularam de acordo com as intempéries que eles enfrentaram no...
Legal, boa.
Seria muito
pra
legal.
Pra gente ver o que as outras
seria
pessoas
sofrem,
né? Seria
muito legal.
Também,
se vocês pensarem alguma também, anotem pra gente lembrar no próximo, na leitura de e-mails.
Ixi,
do próximo podcast.
Vão ter várias,
podcast.
Então. Em 15 dias vão aparecer várias.
Ah, então estão convidados...
Pra muita presepada.
Estão convidados os nossos leitores a contribuírem com as leis de Murphy.
Inteligência tem limite, burrice não.
E chegou a hora de a gente ver o que foi comentado nas últimas semanas sobre o nosso último podcast. E se você quer participar também, mande um e-mail para papah@canalmasculino.com.br ou então pelas nossas redes sociais. Você pode enviar para o nosso Twitter, apesar que aí vai ser uma mensagem curtinha, né, de 140 caracteres, mas está lá para isso, o @canalmasculino. O Facebook...
@canalmasculino.
Não, não é @canalmasculino, é facebook.com/canalmasculino. Arroba, de novo, é o nosso Instagram,
é
que
o Instagram,
canal masculino
é
também.
É isso mesmo, a louca das redes sociais.
É, a louca das redes sociais. E também pode fazer o comentário na própria postagem do podcast, ou então entrar no iTunes e fazer a avaliação, colocar lá 5 estrelinhas lindas pra gente.
Não pode esquecer essa parte, é muito importante.
Isso é muito importante. E deixar o seu depoimento lá sobre o podcast, que pra nós é muito interessante ficar sabendo o que você pensa do nosso trabalho.
Primeiro e-mail de Renan, 25 anos, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ele é analista de redes. Olá, pessoal. Primeiramente, Bárbara, parabéns pelo ótimo gosto musical. Yes! É. A indicação do Rammstein foi realmente surpreendente. Com relação a acidentes, bem no começo da carreira, houve um show em que alguns fãs saíram feridos devido à pirotecnia. Ah, então, né? Que a gente
não sabia
se isso tinha acontecido. Após esse episódio, os membros da banda, não sei se todos, fizeram curso de pirotecnia. Por isso, hoje... Mesmo com tantos fogos, não temos notícias de acidentes. Com relação ao episódio 13, em que foi comentado sobre a sexta-feira ser o dia de Frida e por isso ser chamado de Friday, não sei se existiu alguma bruxa com esse nome. A informação que tenho é que os dias da semana em inglês são baseados, homenagem, nos deuses e no paganismo escandinavo. E aí vem uma lista explicando. Sim. Olha lá, gente. Monday é dia da lua.
É, Monday.
Tuesday, dia de Tyr.
Isso.
Quem é Tyr?
É
Thor?
Thor é Thursday.
Ah, tá. Desculpa aí.
É, Tyr era outro deus.
Tá. O Wednesday é dia de Odin, que é... Aí eu não sei se eu vou estar pronunciando certo. É, deve ser Woden ou Wotan.
É, mas Wotan. Eles deviam, em inglês, deviam pronunciar Woden.
Woden,
né?
Ou Wotan, né? Thursday é dia de Thor. Friday é dia de Freya, porque esse J tem som de I, né?
Isso.
Então é dia de Freya. Saturday é Sabá em alemão. E dia de Saturno em inglês.
Isso.
E Sunday é dia do sol.
Sim. Aí ele falou, né, da Frida. Na verdade, a Frida é o nome que a Igreja Católica deu pra Freya. É, transformaram ela numa bruxa. Na verdade, foi a mesma personagem, né, a mesma deusa, que eles transformaram em bruxa. Foi um marketing negativo que fizeram da pobre coitada.
É, denegriram o nome da moça.
Denegriram elas porque eles queriam acabar com as religiões pagãs, né? Então, eles transformaram os deuses pagãos em vilões, vamos dizer assim.
Gente, né? Podcast é cultura e os nossos leitores também são cultos.
Então,
muito bom. Gostei da aula aqui, bacana.
Mandou bem aqui.
E gostei de saber também a história do acidente do Rammstein, porque era um negócio que a gente realmente não tinha tido notícia até hoje, né?
Sim, a gente até comentou, né, no outro podcast, que a gente não sabia se havia ou não tido algum tipo de problema, né, com aquela pirotecnia maluca deles.
Pois é, agora a gente já sabe que teve.
Muito obrigado, então, ao Renan, de Duque de Caxias, que é analista de redes, mandou todo o perfil dele, isso é muito
bom
também.
E muito obrigado por dizer que eu tenho um ótimo gosto musical, isso eu já sabia já.
É.
Próxima mensagem enviada por Rodrigo, 26 anos, morador de Belo Horizonte. Ontem foi muito engraçado, eu saí do trabalho para comprar um sapatênis novo e por acaso comecei a ouvir o podcast. E parece que por uma ironia do destino, o assunto foi logo esse. Depois da dica da Bárbara, resolvi comprar uma bota super bacana e diferente de tudo que eu tenho.
Gente, eu tô detonando nas dicas, hein? Tô detonando.
E as fábricas de sapatênis, amanhã a gente encontra a cabeça de cavalo na nossa cama, não sabe por quê, né?
Como sou arquiteto, meu trabalho não exige roupas muito formais. Eu tinha um estilo bem skatista, com aqueles tênis que vocês devem imaginar. Pra ficar mais sério, sem perder a jovialidade... Foi-me indicado o tal do sapatênis e eu nunca fui fã. Gosto mesmo é dos tênis de skatistas, mas depois de experimentar a bota, me senti muito bem. E como sou de BH, estou bem longe do clima praiano. Botas serão bem usáveis. Que parabéns, beleza, pelos podcasts. Ouço já há uns 2 meses e é a primeira vez que eu comento. A iniciativa para mim ainda é inédita e fico muito feliz que tenha um lugar para nos dar dicas e nos divertir. Sugestões de tema... Moda para gordinhos, o mundo se esqueceu da gente, parece só haver sapatênis e camisa polo listrada pra gente usar. Abraços.
É, eu acho que é uma pauta aí que a gente pode abordar no futuro próximo, por que não? Falar sobre moda para gordinhos.
Acho que sim.
Na verdade, a gente já deu algumas dicas no próprio canal masculino.
É, na verdade, é um pouco complicado, né?
É bem complicado.
Não vai ser um assunto assim que a gente vai trazer de bandeja para todo mundo. Olha, vai... todos esses endereços incríveis aqui, vocês vão encontrar.
Não, dá nem
para
dar endereço. As dicas são mais de estilo,
para
dar uma enganada.
É.
Né? E a outra dica é, se você é gordinho, pratique algum esporte ou faça alguma atividade física, tente perder um pouco de peso, que isso vai ser... Não... pela parte estética, mas pela parte da saúde, vai ser sempre melhor para a sua vida.
É verdade.
A gente sabe que é complicado, que nem todo mundo consegue, mas se pelo menos uma tentativa aí da sua parte já será bom para você, você vai ver que sua vida muda radicalmente. Temos também a mensagem de André Maximiliano Dias de Azevedo. Adorei falarem sobre o famigerado sapatênis. Eu sinceramente não suporto usá-los. Quero muito que falem sobre bermuda no próximo podcast. Adoro bermudas, mas sempre tenho a sensação de que elas só combinam com mocassins. Curto muito usá-las com dockside. Sobre Pedro II, acho importante destacar que a manutenção do sistema monárquico custava bem mais do que a renda familiar real. Claro que modelos políticos como o inglês e os escandinavos conseguem tornar nobreza uma fonte de renda, principalmente pelo turismo. Mas, gente, relaxa. Agora, com o Enem e as cotas de toda sorte, o Brasil vai gerar centenas de mentes brilhantes como a de Dom Pedro II.
Ah, com certeza.
Só um adendo. Por favor, não mais deixar o Luiz Moro falar os nomes que fogem da língua portuguesa, caso a intenção seja o pleno entendimento. Viu, Luiz? Você não tá fazendo...
Gente, não é. É o seguinte, isso daí é uma tática pra gente conseguir vários anunciantes, pra gente poder pagar um curso pro Luiz fazer inglês, gente. É isso. Aí ele vai fazer Open English.
Olha, eu tenho que advogar em causa própria aqui. Entendeu? Ô André, meu sobrenome tem 4 letrinhas. Moro. Já me chamaram de Mauro, Nauro, Mouro, de tudo que você pode imaginar, cara. Você acha mesmo que eu tenho que saber pronunciar o sobrenome dos caras, né? Faz favor, né?
Olha o Luiz pagando de ignorante no podcast. Coisa mais feia.
Pelo amor de Deus.
Coisa mais feia, aqueles caras assim, essa não é na minha língua, não tenho obrigação de falar.
Você não tá entendendo. Isso daí, o Luiz, ele tem uma educação americana.
É nada.
O americano é assim, ele não quer saber.
Aí um
como
dia
é
vai pros Estados Unidos e vão chamar ele de Luiz Miro. Aí ele vai ficar puto, vai voltar puto nos Estados Unidos porque chamaram ele pelo nome errado.
Por isso que eu não vou pra lá. E aí a mensagem também de Renato Silvério. Saudações, Ricardo, Bárbara e Luiz. Gostei muito do canal masculino, parabéns. Não conhecia tanto Dom Pedro II, que vocês falaram dele instigou minha curiosidade sobre esta figura fantástica. Sobre o sapatênis, ficou irônico. Vocês apresentando uma opinião desfavorável ao indeciso calçado, enquanto há banners de sapatênis no site.
Ah, isso aí não é culpa
nossa. É o AdWords trolando o canal masculino.
Trolando a gente.
Estou indicando para vocês quem eu conheço. Abraço e continuem esse ótimo trabalho.
Em primeiro lugar, muito obrigado por indicar a gente. A gente fica muito feliz com isso. Realmente a gente está sendo trollado pelo AdWords, que a gente fala mal do negócio, tem vários banners aparecendo o tempo inteiro. E isso daqui que ele falou é muito bacana, de ter aguçado a curiosidade dele pelo Dom Pedro II.
Porque esse é o intuito do podcast.
Esse que é o intuito, é o que a gente fala sempre. A gente não vai ficar aqui falando 2 horas, contando toda a vida dele. Mas a gente quer aguçar a curiosidade para levar as pessoas até a ler mais. Né? Comprar livros, ler sites que trazem informações relevantes aos temas que a gente aborda aqui. Então não é um negócio da gente ir fundo, mas pelo menos instigar as pessoas a conhecer mais a respeito dos assuntos aqui explanados.
Inclusive no que diz respeito ao nome dos personagens.
Isso.
Ah, sim, essa parte realmente é muito importante porque ensina a pronúncia correta para os leitores.
Isso. A pessoa pode se pôr no lugar do Luiz e falar assim, nossa, o quão ridículo é falar nome errado, né? Com isso, chegamos ao fim de mais um podcast. Mas antes de qualquer coisa, vamos pedir ao senhor Luiz Moro que nos dê uma dica final.
A dica de hoje fica por conta de um filme antigo de 1982, chamado Blade Runner.
Olha, clássico!
Outro dia eu tava dando uma sapecada lá na minha videoteca, DVD-teca.
Sapecada na videoteca. Você tem 60 anos de idade?
Pode dar uma sapecada?
Você dá piparotes.
Piparotes e sapecadas.
Seu doidivanas.
Ui. Não, eu tava arrumando lá os DVDs e de repente me deparei com um DVD que eu comprei lá, que é uma versão interessante, é uma edição limitada lá, que são 4 DVDs, né?
Tem quatro DVDs só de Blade Runner?
Só de Blade Runner.
Caramba!
É a versão que foi aos cinemas, a versão do diretor, a versão da mãe do diretor e a versão da sogra do diretor. Mais ou menos por aí. Não acrescenta nada, é mais 2 minutos a mais de filme, enfim.
É coisa bem pra fã mesmo, né?
É, um desidiota que nem eu pra gastar dinheiro com isso. Mas tava na promoção, fui lá e comprei. É um filme interessante, é um clássico da ficção científica. Você tem o Harrison Ford no papel principal, Rutger Hauer, ainda em grande forma.
Ah, é. Sim.
No auge da carreira.
No auge,
né?
Da carreira, né? E é um filme legal. Acho que pra quem não conhece, a nova geração que tá chegando aí, é um filme de ficção bem
dirigido. É um filme que inspirou muitos outros filmes, né? Depois de outras ficções, né?
É. Sim, e tem a direção do Ridley Scott.
Ridley Scott, exatamente.
E é baseado num conto do Philip K. Dick, que nos deu, entre outras coisas, o Vingador do Futuro, baseado também num conto dele, né? Diversas obras aí de ficção científica são baseadas nos contos do Philip K. Dick. O filme, na época, ele não foi bem recebido, né? Ele não fez sucesso, ele foi depois no boca a boca, né? Ele começou, se tornou um
filme cult,
né?
Assim dizer.
E depois é que ele estourou mesmo e virou um filme que hoje é praticamente obrigatório, né? Quem não assistiu ainda tem que assistir, porque o filme é muito bacana mesmo. E ele tem um clima noir que é interessante. É um filme de ficção científica, se passa no futuro, e tem um clima de filme de detetive noir. Né?
É, exatamente.
É bem bacana.
Novelinhas pulp, né?
Boa indicação do Luiz. Mas é o final do nosso podcast, então nós vamos ficando por aqui, mandando abraços a todos aqueles que mandaram e-mails, que nos divulgaram, que passaram nossos links aí para os amigos baixarem também o podcast. Pro Fernando Chaves, que deixou o depoimento no iTunes, juntamente com o Leonardo Montanha, o Hugo Yoshimoto, o Musato 1971, a galera que comentou o podcast no site, comentou também lá no Facebook, que retuitou o podcast para os amigos também, teve bastante gente. Nosso agradecimento e também a nossa despedida agora no final do podcast. Luiz, por favor.
Um abraço a todo mundo, fiquem em paz.
Por que você está tão sério ultimamente no final do podcast?
Eu acho que é o tom mais sóbrio da coisa, né?
Você tá precisando beber alguma coisa.
A gente tá precisando da pinga pro Luiz.
Eu tô ficando preocupado com o Luiz. Né?
É a serenidade.
Serenidade.
A senilidade.
Serenity now.
Quando saiu o Batman...
The Dark Knight Rises.
The Night Rocky Rockers. Vamos voltar.